Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado por José Manuel Jansen com outros profissionais. Medicina da Noite, da Cronobiologia à Prática Clínica é uma coletânea médico-científica publicada pela editora Fiocruz que aproxima a cronobiologia do atendimento clínico. Seu objeto não é simplesmente o sono, mas a relação entre tempo biológico, ciclos ambientais, sintomas, doenças e respostas terapêuticas. A obra parte da premissa de que funções do organismo variam ao longo do dia, da noite e de outros ciclos, e que essas variações podem ser relevantes para a observação médica. Reúne discussões associadas a especialidades como pneumologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e ginecologia, tratando também de trabalho em turnos e cronofarmacologia. O livro tem, portanto, caráter de atualização e integração interdisciplinar, voltado sobretudo a profissionais de saúde. Sua proposta é fazer com que o horário dos sintomas, dos hábitos e das intervenções deixe de ser um detalhe periférico e passe a compor a leitura clínica do paciente. Sem reduzir a medicina a um relógio rígido, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cronobiologia como instrumento para interpretar ritmos biológicos. O eixo conceitual de medicina da noite é a cronobiologia, campo que estuda fenômenos biológicos em função do tempo, com atenção especial aos processos cíclicos, na aplicação humana. Isso inclui ritmos associados à alternância entre claro e escuro, ao sono e à vigília, à secreção hormonal, à temperatura corporal e a outros padrões fisiológicos. O livro situa essa perspectiva como uma correção útil à tendência de avaliar o organismo apenas por medidas isoladas, colhidas em um momento qualquer. O mesmo parâmetro ou sintoma pode adquirir sentido diferente conforme o horário, a rotina do indivíduo e seu padrão de repouso. Essa abordagem nos equivale a afirmar que toda manifestação clínica possui hora fixa ou que o tempo, sozinho, explique uma doença. O ganho clínico está em reconhecer que o corpo mantém organização temporal e que sua desregulação pode ter consequências. A coletânea também amplia o foco para ciclos que não são estritamente diários, mencionando fenômenos mensais, como o ciclo menstrual, e variações ao longo das faixas etárias. Assim, a cronobiologia apresentada na obra funciona como uma lente integradora, ela relaciona processos fisiológicos, ambiente e comportamento, fornecendo uma base para formular perguntas clínicas mais precisas sobre horários de sintomas, sono, atividade e exposição a turnos de trabalho. Em segundo lugar, a noite e o sono como dimensões clínicas, não apenas hábitos pessoais. A obra dá centralidade à noite porque o período de sono não representa uma suspensão uniforme das funções orgânicas. Durante a noite, a fisiologia continua a mudar, e essas mudanças podem influenciar sintomas, recuperação e vulnerabilidade de pessoas com determinadas condições, ao destacar o dormir como fenômeno vital, comparável em importância à alimentação. O livro desloca o sono do campo exclusivo do conforto ou do estilo de vida para o da avaliação em saúde. Isso é particularmente relevante em uma prática na qual queixas como fadiga, despertares, sonolência diurna ou piora noturna de sintomas podem ser subestimadas quando não aparecem como diagnóstico principal. A discussão abrange a ideia de que problemas inflamatórios e alérgicos, entre outros, podem apresentar variação ao longo do ciclo de 24 horas. Exemplos divulgados na apresentação do livro incluem rinite e asma com maior expressão na madrugada. A utilidade dessa observação não é permitir previsões universais para cada paciente, mas incentivar o registro sistemático do padrão temporal das queixas. Ao mesmo tempo, uma leitura responsável exige distinguir correlação temporal de causa comprovada. A ênfase da coletânea é mais produtiva quando usada para aprimorar a anamnese, acompanhamento e orientação sobre sono, e não como substituto da investigação clínica, laboratorial e contextual habitual. Em terceiro lugar, o relógio das doenças e a importância de registrar horários de sintomas. Um dos argumentos mais reconhecíveis associados ao livro é que doenças e sintomas podem ter períodos preferenciais de manifestação ou agravamento. A expressão relógio das doenças sintetiza essa hipótese clínica: o momento em que uma queixa aparece pode carregar informação diagnóstica e terapêutica. Em vez de perguntar apenas o que dói, falta ou piora, o profissional é convidado a perguntar quando isso ocorre, com qual regularidade, em que relação com o sono, refeições. Atividade física, trabalho e medicação. A obra reúne a cronobiologia com várias especialidades médicas, justamente porque os ritmos biológicos atravessam sistemas diferentes. Essa transversalidade evita tratar o tempo como assunto exclusivo da medicina do sono. Contudo, a contribuição prática depende de cautela metodológica. Horários relatados por pacientes são influenciados por rotina, exposição ambiental, tratamento em uso e memória. Padrões populacionais não devem ser transformados automaticamente em regra individual. Além disso, a apresentação de horários típicos de determinadas doenças deve ser entendida como ponto de partida para investigação, não como critério diagnóstico isolado. O valor da proposta está em tornar a história temporal parte da anamnese e em estimular acompanhamento longitudinal. Desse modo, a cronobiologia não simplifica a complexidade clínica, ela acrescenta uma dimensão frequentemente negligenciada à interpretação dos sinais e sintomas. Em quarto lugar, cronofarmacologia, o horário da medicação como variável terapêutica, a cronofarmacologia é outro componente central da coletânea. Trata-se do estudo de como os efeitos dos medicamentos podem variar segundo o momento de administração, em razão de oscilações na absorção, no metabolismo, na eliminação, na sensibilidade dos tecidos e no próprio ritmo dos sintomas. A ideia é clinicamente intuitiva. Se o organismo e a doença não se comportam de modo idêntico durante todas as horas, o horário do tratamento pode merecer atenção. O livro usa esse princípio para defender uma prática mais consciente da temporalidade das prescrições. Isso não significa, porém, que todos os fármacos devam ser tomados em horários personalizados, nem que recomendações consolidadas possam ser alteradas sem evidência específica. Para muitos medicamentos, fatores como segurança, adesão, alimentação, interações e conveniência continuam determinantes. Para outros, a bula, as diretrizes e o médico assistente já estabelecem horários precisos. A contribuição intelectual da obra é evidenciar que a pergunta "quando administrar?" pode ser tão relevante quanto "o que administrar?" em contextos selecionados. Essa perspectiva também valoriza a adesão a uma estratégia teoricamente adequada, mas incompatível com a rotina do paciente, pode falhar na prática. Portanto, a cronofarmacologia descrita no livro deve ser lida como ferramenta para individualização prudente, sempre subordinada à evidência disponível e à orientação profissional. Por último, trabalho em turnos, jet lag e desorganização da ordem temporal interna. O livro relaciona a cronobiologia a situações cotidianas que rompem ou desafiam a organização temporal do organismo, especialmente o trabalho em turnos alternantes e as viagens entre fusos horários. Nesses contextos, exigências sociais e profissionais podem impor vigília em momentos biologicamente associados ao repouso e sono em períodos de maior ativação circadiana. A coletânea chama atenção para o fato de que essa incompatibilidade não é simples falta de disciplina individual, ela envolve um conflito entre horários externos e ritmos internos. Trabalhadores que alternam períodos diurnos e noturnos são apresentados como grupo particularmente exposto a dificuldades cronobiológicas, incluindo alterações gastrointestinais e prejuízos decorrentes de sono insuficiente ou irregular. Da mesma forma, o desconforto após cruzar fusos ilustra a demora do organismo para se reajustar a um novo ciclo de luz, atividade e repouso. A implicação prática é ampla, a avaliação clínica deve considerar escala de trabalho, rotatividade, tempo de deslocamento, possibilidade real de repouso e padrão de exposição à luz. Embora o livro se dirija prioritariamente a médicos, o tema também interessa à saúde ocupacional. Sua abordagem sustenta que intervenções sobre horários, pausas e regularidade do sono podem complementar o cuidado, sem ignorar que mudanças estruturais no trabalho muitas vezes são necessárias para reduzir danos persistentes. Em conclusão, medicina da noite da cronobiologia à prática clínica interessa principalmente a médicos, estudantes de medicina, residentes e profissionais que atuam em áreas nas quais sintomas, sono, trabalho e medicações apresentam variações temporais relevantes. Sou Também pode servir a pesquisadores e equipes de saúde ocupacional que buscam uma introdução interdisciplinar ao impacto dos ritmos biológicos na assistência. Seu benefício mais concreto é ensinar a tratar o horário como dado clínico e investigar quando a queixa surge e como se relaciona ao repouso. Quais são os turnos de trabalho e de que modo a rotina pode interferir na resposta ao tratamento? Intelectualmente, a obra ajuda a conectar fisiologia, hábitos, ambiente e prática médica sem restringir a cronobiologia à noção popular de relógio biológico. O que a diferencia de livros gerais sobre sono ou de manuais centrados em uma única especialidade é sua intenção de atravessar diversos campos clínicos e incluirá cronofarmacologia como parte da discussão. Trata-se de uma coletânea voltada à interface entre conhecimento temporal e decisão médica, e não de um guia de autoajuda para melhorar o sono. Essa amplitude é seu traço distintivo, mas recomenda leitura crítica, resenhas acadêmicas, registraram questionamentos a conceitos e ao tratamento de temas de sono e cronobiologia. Por isso, seu melhor uso é como panorama histórico e clínico de uma abordagem, complementado por diretrizes atuais e literatura especializada. Lido dessa forma, o livro preserva valor por tornar visível uma dimensão real, embora complexa, do cuidado a organismos, doenças e tratamentos acontecem no tempo. Se você quiser apoiar José Manuel Jansen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!